Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Amém. A gente fica pelejando de um jeito ou de outro, tentando. A Bíblia diz que nós, buscando a Deus, tateando, né? Eu acho interessante esse detalhe, que é assim, nós buscamos a Deus, né? Em outro lugar diz, buscar-me-eis e me achareis. Busca-me enquanto se pode achar. É, busca-me enquanto se pode achar. Quando é que nós podemos achar a Deus? Enquanto se pode achar. Quando é que vai terminar? Que não pode mais achar a Deus. Você não pode mais achar a Deus. Quando? E quando é que pode achar a Deus? Quando é que a gente pode achar a Deus, Zé? Hã? Enquanto nós tivermos... Pega o microfone e fala... Interessante, não é só enquanto está vivo, não, Zé. Não é só enquanto está vivo, não. Pensa bem para você ver. Se é só enquanto está vivo. Fala no microfone, todo mundo sabe.
Enquanto está novo, enquanto não está doente, não está machucado.
Isso. Olha aí. Enquanto se pode achar. Você só pode encontrar Deus. Primeiro, enquanto nós estivermos nesse corpo. Nós estivermos aqui nessa carne. É o tempo, a oportunidade que Deus está dando para que a gente, nós nos reconciliemos com Deus, tá certo? Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com Deus e deixou conosco, com a igreja, com o povo de Deus, essa reconciliação, esse trabalho da reconciliação. Então, eu me reconcilio com Deus e faço tudo para que o humilde reconcilie também. Mas o tempo que eu tenho para me reconciliar com Deus é enquanto eu estiver nesse corpo. Amém? Enquanto eu estiver nesse corpo. Aí eu estava dizendo, não é só enquanto eu estou nesse corpo. Não basta só isso. Precisa mais alguma coisa. Precisa o quê? Eu estar em sã consciência. Porque se eu estiver, se de repente eu perco a consciência, como que eu vou buscar Deus? Aí acabou o meu tempo. Certo? Eu não posso mais pensar, eu não posso raciocinar, eu não posso mais escolher. Então, o tempo que nós temos para reconciliar com Deus. Olha, quer bugar isso, Suzana? Para não ter problema. Ele está conversando lá atrás, aí perturba. Né? Mas pode dar um jeito. Vê o que pode fazer. Eu não posso chamar a atenção dele, né? Ele fica bravo. É porque a avó chamou a atenção dele. Gente, então, voltando, o que nós estávamos dizendo. Então, o tempo que nós temos é agora. O tempo que nós temos para achar, encontrar Deus, é agora. É o tempo da carne. Por isso é que muita coisa acontece, muita coisa ocorre com a gente, conosco, enquanto nós estamos nesse corpo. E tudo que acontece é Deus nos testando, nos provando, para ver se realmente nós queremos Deus. Amém? Depois que nós optamos, depois que nós fazemos a promessa, a profissão de fé, depois que eu digo, eu creio em Jesus, eu quero ser batizado, eu me converti ao Senhor, eu levantei a minha mão, eu tomei a decisão, depois disso, ocorre uma série de coisas. Depois disso, ocorre na vida do povo de Deus uma série de coisas. E acontece para que Deus prove a nossa fé. Será que realmente o Rafael quer Deus? Porque Deus, ele está buscando a Deus, e Deus vai se apresentar a ele depois de prová-lo, depois de saber que realmente ele o quer. Aqui no Hebreus capítulo 6, diz assim, olha aí, Hebreus capítulo 6, versículo 4, por exemplo. Porque é impossível, pode ler para mim, por favor, filha? Pode ler do 4.
Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério.
Amém. O que que está dizendo? O que que está dizendo aí? É impossível que Deus fique testando, né? Provando. Não, eu quero, eu não quero, eu quero, eu não quero mais, eu quero. Então isso, essa insegurança, né? Essa insegurança, como a onda do mar, olha para o lado, olha para o outro lado, olha para trás. Deus disse que quem põe a mão no arado não olha para trás. Então, enquanto você não tem essa segurança de que você quer Deus, você vai ficar. Você vai ficando, porque você, Deus, Deus mais do que ninguém, sabe que o seu coração não está seguro. Deus mais do que ninguém conhece o coração da gente e sabe que nós não temos certeza ainda. Nós não podemos crucificar Jesus várias vezes. Quando eu aceito o sacrifício que ele fez para mim, ele morreu na cruz naquela hora, naquele momento. Que eu aceitei o sacrifício, ele morreu por mim. É como se ele tivesse morrido ali, naquela hora, no meu lugar, para que eu pudesse viver. Aí lá na frente eu resolvo, não quero mais. Eu desisto. Aí passa um mês, dois, não, eu quero, agora eu quero. Agora eu decidi que eu quero mesmo. Aí ele vai ter que morrer de novo. Daí eu vou ter que me arrepender novamente, vai ter que começar tudo de novo. Olha, isso não é bom. No versículo 7, versículo 1, você parou onde, filho? É, no 6. Versículo 7.
Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimado.
Aí. Né? Então, a terra somos nós, que recebe, recebe a semente, recebe a chuva, recebe a bênção. Quantas bênçãos, quantas coisas boas. Então isso que, você, que a terra recebeu foi para que produzisse fruto bom, não é? A terra recebeu essa bênção foi para que ela produzisse, para que ela desse fruto bom. Mas se ela, aqui fala o seguinte, mas se produz espinhos, mas meu, né, certamente Deus diz, olha, mas eu tenho isso para você. Não foi com essa finalidade. O que eu esperava de você não foi isso. Imagina, por exemplo, se nós recebemos um dom de cura, ou um dom da palavra, ou um dom de misericórdia, e usamos aquilo indevidamente. Tá certo? Quer dizer, Deus não me deu isso para me usar, né, politicamente. Deus não me deu a sabedoria para mim usá-la em meu proveito próprio. Não, Deus não me deu isso. Eu entendo perfeitamente. Eu entendo perfeitamente que as coisas que Deus me dá, ou que Deus me deu, ou que Deus vai ainda me dar, é para o proveito, tá? Dele. Proveito da igreja, proveito do povo de Deus. E se eu, de repente, não entendo? E trago para mim essa honra, para mim essa, como se fosse coisa realmente minha, Deus vai me reprovar. Com certeza vai me reprovar. A terra precisa saber receber. Nós precisamos saber receber as dádivas de Deus, as coisas que Deus nos dá. Para que Deus me dá isso? Para que eu não empregue aquilo de uma forma indevida, uma forma errada. Desde que eu me considere povo de Deus. A não ser que eu seja um ímpio, eu não sou um ímpio. Eu faço parte do corpo de Cristo. Vocês já imaginaram, por exemplo, se Jesus recebeu de Deus, ali o homem, aquele homem, aquela pessoa, ele recebeu de Deus o quê? Toda autoridade no céu e na terra. O que mais que ele recebeu? Poder, todo poder. O que mais que ele recebeu? Dons. Ele tinha todos os dons. E ele poderia se aplicar aquilo. Ele foi tentado pelo diabo para aplicar aquilo de maneira indevida. Amém? Mas ele foi fiel àquele que o constituiu. Presta atenção nisso. Ele foi fiel àquele que o constituiu. O que é que Deus colocou ele com cabeça no corpo? Ele tinha tudo para fazer o que ele queria. Por quê? Porque ele era a cabeça do corpo. E se Deus nos coloca no corpo, é para resolver o problema de quem? Do corpo. Se Deus me põe como cauda, se Deus me põe como braço, se Deus me põe como orelha, como, né? O que é que Deus me coloca? É para mim resolver o problema do corpo. Não é para mim resolver o meu problema. Assim é que eu entendo. Assim é que nós entendemos. Pois a terra, quem bebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Então, olha, nós começamos cantando isso aqui, ó. Eu não avisei para os irmãos o que nós íamos pregar, e eles também não me perguntaram o que devia cantar. E nós começamos cantando isso aqui, ó. Ensina-me, Senhor. Quando eles começaram a cantar, eu vim escrever no quadro. Ensina-me, Senhor, como eu devo te buscar. Ensina-me, Senhor, o que eu tenho que fazer. Por quê? Por que eu tenho que perguntar para Deus? Ensina-me, Senhor, o que eu tenho que fazer para mim resolver a minha vida. Ensina-me, Senhor, o que eu tenho que fazer para mim solucionar os meus problemas? Não, ensina-me, Senhor, o que eu tenho que fazer no corpo. Ensina-me como eu devo te buscar, o que eu tenho que fazer para servir o Senhor, porque foi para isso que eu nasci, foi para isso que eu me converti. Foi para Deus ou não foi para Deus? Nós não morremos para o mundo para viver para Deus? Então nós estamos aqui para Deus, por causa de Deus, para Deus. Nós morremos, irmãos. Gente, nós morremos. E nascemos de novo para uma nova vida. Que vida? Uma vida eterna, uma vida com Deus. Uma vida para Deus, por Deus. Uma vida eterna que começa aqui. Não sei se vocês pensam assim. É assim mesmo, Sérgio? Então, quando a gente vem aqui para fazer oração, a gente vem para louvar a Deus pelo que nós temos feito para Ele. Nós viemos aqui para agradecer a Deus por ser usado por Deus. Nós viemos aqui, Senhor, para dizer: ó, Senhor, obrigado, porque eu tenho sido útil ao Senhor. Amém? Porque é ruim, né, a gente ficar como um pedaço de pano aí no canto, assim, que não serve para nada. Concorda? A lei não está falando? Nós não estamos falando aqui, ó. A terra que presta atenção aqui, eu não dou, não. A terra, quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, né? E produz coisa boa, né? Aqui vem no versículo 9, que beleza você ver o versículo 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Então Deus espera de nós coisas melhores. Amém? Vocês concordam? Vocês acham ruim assim? Se Deus quiser que você viva para ele, vocês acham ruim? Não. Você fica triste assim se Deus... Não, a sua vida me pertence, você me pertence. Você fica achando ruim ou não? Você gostaria de trabalhar para Deus? Não sei se Deus paga bem. Você recompensa bem como o mundo recompensa. Mas você gostaria de servir a Deus? De viver para Deus? Você gostaria? Ou você está meio triste, meio chateado, amolado? Satisfeito com o seu chefe? Hein? Pois é exatamente isso, gente. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Né? Nós cantamos assim, é só Ele. Mas cantar é bom, né? A Ele, só nele, pra Ele. Né? Cantar é gostoso. Mas pensa no que você cantou. Só darei meu louvor. Né? O que mais? Só darei minha vida. Só darei. Aí quando vira as costas, dá para o outro. Dá sua vida para o outro. Dá todo o seu entendimento, seu esforço para o outro. O Deus, para o Deus desse século. Não, nós temos que estar sempre dizendo, Senhor, não deixe eu servir ao outro. Deus, eu quero servir ao Senhor. Que a minha vida, tudo o que eu fizer, seja para honra e glória do Senhor. É uma luta. Vocês pensam que é fácil? Não é fácil, não. É uma guerra. Não é? Mas é verdade. O que nós estamos falando aqui é verdade. É verdade. No versículo 9. Onde é que está? Versículo 9.
Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, da caridade que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis.
Amém. O que você entendeu, Efia? O que você entendeu? Lê de novo.
Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores.
Então, quem que espera?
Deus.
Quem que está esperando? Jesus espera, os apóstolos esperavam. Esperavam de nós o quê? Hã? E que coisas é essas que eles esperavam de nós? Hã? Presta atenção, lê de novo para você ver.
E coisas que acompanham a salvação.
Coisas que acompanham a salvação. Tem coisas que não servem para a nossa salvação, não. Tem coisas que não se aproveitam a nossa salvação, não. E tem coisas que são proveitosas. Tem coisas que são realmente importantes para a nossa salvação. E tem coisas que não são. O que eles esperam de nós? O que Jesus esperava de nós? O que os apóstolos esperam de nós? Essas coisas que nós precisamos fazer. Amém? Então eu chamo a atenção de toda a igreja. Por exemplo, servir a Deus, a igreja que nós queremos ser, a igreja que a visão dessa igreja, nós não podemos perder a visão. A visão dessa igreja é exatamente isso que nós estamos falando aqui. Amém? Se a gente não se esforçar, se não pegar firme, cada um vai andar em seu próprio caminho. E assim nós não vamos formar um corpo. Nós não vamos formar um povo, nós não seremos nunca o povo que Deus quer que nós sejamos. Por quê? Porque cada um vai viver isoladamente, e Deus não quer isso. Amém? Ele espera mais de nós. Eles esperam mais de nós. Quem? Eles, o Senhor e todos que morreram em Cristo, esperam mais de nós. O que que eles esperam de nós? Esperam a igreja que corresponda àquilo que foi dito para ela. Amém? Vocês concordam? Então, o risco que você corre, qual é?
De não viver, não viver assim.
Não chegaram a conhecer os meus caminhos e andaram em seus próprios caminhos. Qual o risco que você corre?
De andar no meu próprio caminho.
Qual o risco que você corre?
De não conhecer o caminho de Deus.
O risco que você corre?
De andar nos meus próprios caminhos.
De não conhecer os caminhos de Deus e resolver, então, andar em seus próprios caminhos. Pode isso acontecer? Pode. Amém? Você continua sendo terra, recebeu, né, a chuva, recebeu, você vai, continua sendo abençoado, continua recebendo a chuva, porque Deus, ele não é de tomar as coisas de ninguém. Amém? Deus não é de tomar, mas as coisas, o caminho que você depois começa a tomar, vai distanciar você daquilo que é o objetivo, que é a salvação. Deus não tira o dom que ele te deu, mas você não usou aquele dom de maneira proveitosa. Quer dizer, nasceu a planta na terra? Nasceu. Mas Deus esperava que aquilo, aí de repente, em vez de produzir uva boa, deu uva má. Amém? Alguma coisa aconteceu. E não foi do agrado de Deus o que ele esperava de nós. Amém? Então essa é a minha preocupação. É a nossa preocupação. Né? Ensina-me, Senhor, como devo te buscar. Amém? Como eu devo fazer para te agradar? Porque o Senhor não me chamou à toa. O Senhor não me constituiu à toa. O Senhor não foi em vão que o Senhor me chamou, não. Amém, amigo? Concorda, amigo? Amém. Então ele espera de nós muito mais. Eles esperam de nós aquilo que para o que nós fomos constituídos. Tá certo? Vamos ver aqui em 1 Coríntios, se não me engano. Vamos ver aqui, quer ver? Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver. 1 Coríntios? É. 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1.
Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram.
Amém. Pronto. Não está? Olha aí. O que está dizendo aqui? Olha, vai repetindo ali para você ver o que está dizendo. Não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Olha, não quero, irmãos, que sejam idiota. Ignorantes. Ignorante quer dizer que não sabe o que está fazendo, ignora. Porque o que aconteceu com eles lá, no tempo da lei, no tempo da lei, o que aconteceu com eles lá, aconteceu para servir de exemplo para nós. Porque a igreja começou com Jesus. E o que aconteceu lá atrás, aconteceu como exemplo. Para que nós hoje, né, não fôssemos levados pela ignorância. E observássemos que aquilo que se viu lá, como é que a gente faz assim, olha, como exemplo, olha, que isso sirva de exemplo, né? Às vezes o pai corrige o filho para servir de exemplo para os outros filhos. Ou às vezes as coisas acontecem com a gente diz, olha, que isso sirva de exemplo. Mas o povo passou pela... Todo o povo passou pela mesma coisa. A nuvem estava sobre todas as pessoas. O sol, a coluna de fogo, né, que ia à frente daquele povo. A água, né, quando tipo, eles precisaram de água, que fez a jorrar a água. Todos eles tiveram o mesmo tratamento. É isso que Paulo está dizendo aqui. E Deus não se agradou da maior parte deles. Por que Deus não agradou? O tratamento é o mesmo. Então isso para nós aqui serve de exemplo? Serve por quê?
Igual, nós estamos escutando a mesma coisa. Todo mundo está tendo o mesmo tratamento. Amém.
E o que é que Deus espera de cada um de nós?
É frutos bons, né?
Ele espera coisas boas. Uma vez que todo mundo recebe o mesmo tratamento, uma vez que todos recebem a mesma palavra, a mesma orientação, a reunião, a porta é aberta para todo mundo, a reunião é, que tem, etc, etc. Tudo que acontece, quando se acontece uma visão, é contada para todos. Então Deus não tem, não justifica um dizer... Um produzir uma coisa e o outro produzir outra. Concordam? Então Deus espera de nós é isso. Lê mais um pedacinho, filho.
Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber. E levantou-se para folgar.
Então, ponto. Olha, o mal enorme que aconteceu. Eles começaram a cobiçar. Quando se viram, se sentiram abençoados, tudo que tinha, né, tudo que pedia, Deus dava, né? Quando eles se sentiram ali naquela situação, como se não houvesse inimigo, como se não houvesse possibilidade de erro, revés, perca, eles começaram então a se folgar, folgaram. Então eles sentaram e folgaram. E foi o mal, foi o grande mal. Porque Deus, quando Deus deu para eles aquilo que eles queriam, Deus esperava um comportamento diferente. Quando Deus deu aquilo para eles, Deus esperava uma reação diferente. E foi exatamente o contrário. O que aconteceu? O povo... Exato, e aí o povo folgou, sentou e começou então a esquecer de Deus, esquecer de Deus. De tal maneira eles esqueceram de Deus, porque agora, a gente falar aqui agora, daquela coisa que aconteceu lá há muito tempo, quantos anos eles ficaram lá? 40 anos, gente, olha, Foi muito tempo. 40 anos é quase uma geração nossa. Né? Quanto tempo você tem aqui, Rafael? Tem uns 5, 6 anos. Né? O outro tem aí 7 anos, o outro tem 2, 3 anos, gente. Eles ficaram foi muito tempo. 20, 30, 20 anos, Silêncio. Quem saiu do deserto, quem saiu do Egito com 20, passou 20 anos. Quem saiu do Egito com 2 anos, ficou 38 anos ali. Amém? E os mais velhos que tinham que dar exemplo para os mais novos. O certo é que Deus esperava um comportamento diferente. E aquilo serve de exemplo para nós. Ou não serve? E Deus espera de nós uma coisa. Se nós não conseguimos entender o que é que Deus espera, nós vamos cair no mesmo erro de lá. Amém? O que, que eu disse aqui, Silei? Isso aqui que eu falei é fundamental.
Se a gente não observar tudo aquilo que aconteceu lá, nós vamos cair no mesmo erro que eles caíram.
Então, Elderson.
Isso.
Se a gente, presta atenção, se nós não entendermos o que é que Deus, porque eles erraram, eles pecaram, porque eles certamente não entenderam o que é que Deus queria. E começaram então a folgar. E Deus insistiu com eles de diversas maneiras. Mas eles acabaram não fazendo o que Deus queria. Isso serve de exemplo para a gente hoje. Deus quer que nós façamos alguma coisa. Mas vamos supor que a gente não entenda. Nós não vamos entender. Eu não descobri, eu não entendi o que, que Deus quer. Passa um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, 10, e de repente passou o meu tempo. Eu não vou morrer como aconteceu lá. Não vai acontecer porque nós não estamos mais naquela lei. Mas vai acontecer uma coisa comigo. Lá, Paulo, nós vimos agora mesmo o que é, o que diz respeito à nossa salvação. Então eu vou ficar aqui esse tempo, Deus vai jogando água, esperando que eu faça aquilo que é importante para a minha salvação. O que é salvação? O povo andava 40 anos no deserto, quem chegou do outro lado é como se tivesse sido salvo. Quem morreu no caminho não foi salvo. Nós estamos realizando a travessia do deserto. Hoje nós estamos passando pelo deserto. Amém? E nós temos aqui o tempo para descobrir. Nós temos aqui o tempo para descobrir o que é que Deus quer que nós façamos. Ensina-me, Senhor, o que fazer. Ensina-me, Senhor, como devo te buscar. Ensina-me, Senhor. Se eu a ti suplicar, se eu a ti invocar, sei que o Senhor virá me atender. Porque nós estamos aqui com essa finalidade. Não é para outra coisa não, gente. Não é para outra coisa. Nós não estamos aqui para uma denominação, para fazer isso ou fazer aquilo. Não é política, não é nada. Tem as coisas que vocês estão vendo por aí, não tem nada a ver com o que nós estamos fazendo aqui. O nosso objetivo aqui é a nossa salvação. O que é que você, ouvindo essa palavra, tem que fazer? O que é que você, ouvindo, descendo sobre você a chuva, o que é que você tem que fazer? Quem vai descobrir isso? Hã? É. Porque a terra, todo mundo, como eu falei, todo mundo recebe o mesmo tratamento. Todo mundo recebe o mesmo tratamento, a mesma água, a mesma chuva. cai sobre nós, cai sobre vocês, cada um vai entender o que, que Deus quer. O que, que Deus quer falar comigo? O que, que Deus quer de mim com isso? Eu acho que, de repente, eu acho que eu entendi o que, que Ele quer de mim. De repente, o Andrew também entende o que, que Ele quer dele. O Godoy também entende o que, que Ele quer dele. O Vodemir também vai ter que fazer, né, senhor? E eu? Será que todo mundo tem que fazer a mesma coisa? O certo é que cada um tem que fazer alguma coisa. E eu, senhor, e eu? Para quê? Amém? Qual é a vontade do Senhor? Qual é o meu papel que eu vou desempenhar, né? Lê. Continua lendo, por favor, filho.
E não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. E não tentemos a Cristo como algum deles também tentaram. E pereceram pelas serpentes.
Pereceram.
E não murmureis como também algum deles murmuraram. E pereceram pelo destruidor.
Então, olha. Eles estavam ali. Algumas coisas aconteceram que foram fatais. O que fez? O que aconteceu? Cobiça. Mais atrás, não sei aí, um pouco antes ele fala. Começaram a cobiçar. Começaram... Idolatria, né? O que mais? Idolatria. E começaram então a tentar a Deus, né? No versículo 9, tentou a Deus. Alguma coisa aconteceu e foi fatal. Foi fatal. Para uns, e de repente para outros, de repente para outros, e foi. Dependendo do pecado, dependendo da coisa que a pessoa fazia, tirava dela total possibilidade de servir a Deus, de agradar a Deus. No versículo 14, lê por favor.
Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo?
Amém. Então, o que está dizendo? O cálice, por acaso, é um cálice diferente para cada um? O pão que nós partimos é um pão diferente para cada um? Por que nós partimos o pão? Exatamente para que todos comam do mesmo pão, bebam do mesmo sangue, para que todos vivam a mesma vida e participem do mesmo corpo. Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. O corpo é o mesmo. Você já viu um corpo com febre? Mesmo que a perna fala, não, eu não estou sentindo nada, eu vou dar uma volta. Pode? Por que não pode? Ela está ligada ao corpo. Ela está junto ali do corpo. Pode, por acaso, o corpo com febre, né, abatido ali, e o braço... sentir que pode sair? Não pode. Então, o que, que Deus está dizendo aí? Que nós participamos do mesmo corpo. Participamos do mesmo sangue, da mesma vida. O que é que Deus, eu pergunto para vocês, gente, o que, que Deus quer de nós? O que, que Deus quer? E que você não pode ignorar. Amém? O que, que Deus quer de nós e que nós não podemos ignorar? Será que você já percebeu? Pega isso. Quem pega o microfone e diz para mim: o que que Deus quer de nós e que nós não podemos ignorar?
O senhor falou, né, que nós conhecemos ele, nós chegamos a entender ele. Eu acredito que é isso, que ele dá a nossa vida para ele. Nós não podemos.
Olha, presta atenção. De tudo que eu falei, tem uma coisa, nós vamos concluir agora. Tem uma coisa que Deus quer de nós e nós não podemos ignorar. Deus queria de Moisés. E o inimigo vai fazer tudo para que a gente não consiga isso. O que que Deus quer de nós? Você já percebeu pela pregação?
Aleluia.
O que que Deus quer de nós? O que ele queria de Moisés, ele continua querendo da gente até hoje. Abra aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Versículo 13. Pode ler, por favor, filha.
Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida.
Presta bem atenção, porque, amém? Você é a terra, a água está caindo aí, etc, etc. Amém? Todos bebendo da mesma pedra. Presta atenção, vamos ver. E vê se não esquece isso mais nunca, viu? Lê.
Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Israel e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande, grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto.
Amém? O que que Deus quer? O que que Deus quer? Você pode ir sozinho? Moisés podia ir sozinho?
Podia.
É mais fácil ir só? É, mas não pode. Não pode. Amém. Quem dera se nós pudéssemos ir só? Não pode ler. Amém. Eu já vi muita gente cair por causa, sabe por causa de quê? Por causa de quê? Do povo. É o povo. O problema nosso é o povo. Quem que atrapalha a gente?
Povo.
Que povo? O povo que é para ser o povo de Deus. Meu Deus do céu. Será, Senhor, que não dá para ir sem o povo? Será que, Senhor, se a gente pudesse deixar o povo? O Senhor, deixa esse povo, eu não, né? Não pode, Ramiro. Não pode. Amém? Então, a água que cai em você. Deus fez o povo passar pela pedra. Deus fez o povo passar pela sombra. Deus fez o povo passar pelo fogo. Tudo que Deus fez, com qual intenção? De ter, preparar para ele um povo. E aquilo se viu de exemplo? É, aquilo aconteceu para que a gente tivesse isso. E quando João Batista veio, e quando Jesus veio, eles já vieram com essa, eles sabiam, Paulinho. E o que que Jesus fez pelo povo? Tudo. Tudo que alguém podia fazer. Ele foi só? Não foi. Não foi. O que que ele fez? Tudo. Tudo que ele podia, que alguém pode fazer pelo povo. Então, meus irmãos, sabe o que que o diabo vai pôr na sua cabeça? Deixa esse povo. Amém? Esse povo é um enjoado. Esse povo é horroroso. Amém? Você olha, você olha, você olha, você olha, você vai encontrar sempre. Você olha para cá, tá. Você olha para cá, tá. Não tem lugar para você olhar. O problema é o povo. Mas você só vai ser salvo junto com o povo. Amém? Você só vai ser salvo com o povo. É no meio do povo que nós somos provados, é no meio do povo que nós somos testados, é no meio do povo. Deus quer ver o que eu posso fazer, o que eu consigo fazer pelo povo. Com o povo. O corpo. O corpo de Cristo. Porque a cabeça já está salva. Agora, o corpo de Cristo que precisa ser salvo. Amém? Então, tem muita gente que já escolhe um corpo. Não, eu já ouvi gente falar isso. No pobre não. Amém? Gente, nossa, fulano não serve, sicano não serve. Eles mesmos vão escolher as pessoas que servem para ser corpo de Cristo. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Amém? Não podemos fechar a porta. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Entrou. Amém, Austin? Pois é, tá, né? Pois quantas vezes, irmão, você é bem-vindo, amém? Quantas vezes, você Wesley, agora Wesley, né? Quantas vezes, amém, Rogério? Não é verdade? Seria bom demais, meu irmão, se a gente pudesse ignorar o povo. E eu ficar lá só meditando na minha Bíblia, né, fazendo a minha oração, escrevendo as coisas que eu gosto de escrever, e largasse de mão o povo. Amém? Não fizesse nada pelo povo. Deus vai me reprovar. Deus vai me reprovar, vai me chamar a atenção. Por quê? Porque o exemplo que ele deu, o exemplo que ele deu, não deixa margem de dúvida. Ele deu a vida. Lá está escrito, um homem morreria pelo povo. E ele por causa do povo. Então essa é a vontade de Deus. Ensina-me, Senhor, como devo te buscar. Cuida do meu povo, apacenta as minhas ovelhas. Amém? Faz tudo o que você puder fazer pelo povo. Se você precisar de dar a vida pelo povo, dá. Mas faz pelo povo. Amém? Para que ninguém seja reprovado. Para que ninguém. A Bíblia fala assim: se você vai, se isso vai ser tropeço para as pessoas, não faz, não. Né? Se isso vai manchar a consciência de alguém, não faz, não. Eu, às vezes, eu posso fazer isso, mas não faço por causa do povo. Né? Quantas vezes eu poderia falar, não, às vezes eu estou com vontade de fazer um negócio, eu poderia até fazer, ter a minha consciência tranquila de que eu poderia fazer, mas eu não faço. Por causa de quem? Por causa do povo. Amém, gente? Então não pense só em você, não. Não pense só em você, não. Não lembra disso. Você só não vai, não. Você vai no corpo. Você vai no corpo. Na arca. E o inimigo vai pôr muita coisa na sua cabeça para que você comece a discriminar, para que você comece a odiar o povo, para você comece a sentir, sabe? É, isso pode ter certeza que isso vai acontecer. E lembra que isso não provém de Deus. Quando você começar a sentir perder o amor pelo povo, perder aquele carinho, perder aquela vontade de estar com o povo de Deus. O que, que Deus fez com Moisés? Deus fez com Moisés, ele preparou Moisés de tal maneira, se lê, para que Moisés deixasse de ser lá um filho de Faraó, para que ele preferisse morrer com o povo de Deus. Foi Deus que preparou ele. Amém? Então, isso que a gente vai, nós finalizamos essa palavra hoje mostrando isso. Que a água, a terra, quem bebe aí a chuva, a semente que cai, o que Deus está fazendo com a gente é para que nós agrademos a Deus, para que a gente entenda o que Ele quer. Então Deus não quer outra coisa senão um povo. E um povo ainda tem mais isso. Um povo todo seu, zeloso de boas obras, um povo, sabe? E no fim você fala assim, Paulo fez isso, corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate. Paulo correu, zelou, ele estudou o máximo que ele pôde estudar, ele se esforçou o máximo que ele pôde esforçar. Benefício do povo. Essa igreja aqui, você percebe que ela tem essa visão? Percebe? Amém. Amém, né? Nós podemos. Se não, fica tarde. Valeu, Lucas. Deu para entender? Quem quer pegar o microfone aí? Só rapidinho. Paulinho, você fica lá longe, você fica lá em cima. Adriano. Adriano. Codói. Como é que chama? Adriano. Amém, Adriano? Entendeu, Adriano? É isso mesmo, Adriano? Lá em Fortaleza não vai ser diferente, meu irmão. Amém? Daqui uns dias, lá está no começo, mas daqui uns dias você quer ficar longe do povo. E não vai poder. Amém? Não vai poder. Né? Não pode, não tem jeito, né? Não é isso, Codói? Deus não quer a gente, Deus não nos colocou a gente aqui para que cada um andasse em seu próprio caminho. Deus não colocou a gente aqui para a gente viver isoladamente, sem compromisso, um dia vem, outro dia não vem. Não, eu não. Tem gente que já falou isso para mim, eu vou, mas não me comprometa. Eu vou lá, mas, amém? Eu quero correr por fora, igual cavalo paraguai. Não serve não, não serve não. Você vem, Jesus falou, pega sua cruz, tem um canto aí, ó, tem um punhado aí, ó. Você quer? Quer. Então pega sua cruz e vem e entra de cara no meio do povo. E salva esse povo. E luta por esse povo. E dá a vida por esse povo. Sabe, converta ao Senhor. Entra mesmo. Para que o povo, por isso é que você tem que chegar e caçar o melhor lugar e dar um jeito de crescer logo dentro do corpo, para que você entenda. Amém. Ficou um. Pera aí, vamos ver, vamos fazer tudo para ele. 100 ovelhas, tinha 100 ovelhas. Eram 100 ovelhas. Mas aí uma ovelha sumiu. E a gente sabe que é ovelha, porque se fosse cabrito, até dava tchau. Mas você sabe que é ovelha. Então vamos lá, vamos fazer tudo. Até que Deus prove o contrário, é ovelha. Amém? Pode ser até ovelha, mas vai atrás. Deixa tudo, vai lá. Amém? O inimigo faz demais isso. Eu tenho percebido isso, eu tenho percebido, meu Deus, tem misericórdia. O lobo vem e ele vem, espalha as ovelhas, sabe? Ele vem e entra no meio, estraga O que, que ele estraga? O conjunto, Silei. As divisões que houveram na igreja, as divisões que houveram, as denominações, trouxeram prejuízo para o povo de Deus, não trouxe? As divisões, quando a gente falava lá na apostila, as divisões foram benéficas, as denominações são benéficas, por que, que hoje nós sabemos que não é benéfica? Porque só divide, não une, Adriano. Aí fica um pedacinho para ali, outro para cá, um pensa de um jeito, outro pensa do outro. E Paulo diz, olha, o pão que partimos, por acaso, não é um só? Jesus, por acaso, é partido? Ele é um pão só, o pão que desceu do céu. Nós temos muito o que fazer, vocês concordam? Se nós estamos entendendo, Valdemir, olha, nós temos muito o que fazer. Não podemos parar, não. Nós não podemos ficar descansados, não. Parar e folgar, do jeito que está escrito ali, não pode. Não pode. Amém? E nós pedimos a sua ajuda. Amém? Eu falei no microfone e depois não deixei. Dava maninha aí, a maninha. Às vezes os homens estão dando conta. Dá para Adriano, fala, Adriano. Amém? Tá uma briga ali, o Zé mais um Júnior. Amém? Fala, Adriano, pode falar. Pode falar, Adriano.
Amém. Eu achei muito importante, assim, né, de saber. Tanto que o nosso compromisso, ele é grande, né? Que Deus, ele espera muito mais de nós, né? E que ele está esperando esse povo, né? E eu acho importante isso que o senhor falou. Às vezes a gente vive muito individual, né? E é no meio do povo que a gente é provado, é no meio do povo que a água desce sobre nós. É aqui que a gente ouve a palavra, né? Então... É esse povo que Deus quer, né? Então, eu achei interessante isso, né? Deus falando que Ele quer mais de nós, porque Ele quer um povo.
Né? Não, eu concordo com essa palavra e, né, e quero trazer para mim que Deus, Ele não quer uma pessoa, como o senhor falou, se fosse uma era fácil, né? Se fosse a gente sozinha era fácil. Então, e a gente tem que preocupar em crescer para poder ajudar o povo, para pelo menos, né, não ser tão pesado para aquele que está trabalhando com o povo, né, não atrapalhar tanto o povo de Deus. E eu entendi assim que é o povo, Deus espera por esse povo, Ele quer esse povo, e a gente tem que trabalhar por esse povo. E isso aqui que é que Deus quer, e quer que esse povo entenda, que seja dele, como o senhor falou. Não darei meu louvor a ninguém mais. Esse povo não é para louvar mais nenhum outro Deus, só Jesus Cristo. E é isso que a gente tem que fazer, um povo entender isso. A gente tem que entender isso.
Você falou uma coisa muito interessante aí. Porque se todo mundo ficar, né, esperando de um só, ou de dois, ou de três, ou de quatro, né? A Bíblia fala que o cordão de três dobras, de quatro dobras, desse, né? Quanto mais dobras o cordão tem, mais resistência. A árvore, quanto mais ela cresce, mais galhos ela adquire. Quanto mais galhos ela adquire, mais força ela tem. Mais tronco, com certeza, ela recebeu de Deus para suportar todos aqueles galhos. Eu quero deixar bem claro uma coisa. Se o diabo estiver aqui, com certeza ele está, ele tem feito na vida da gente exatamente isso: tirar de você o povo. É para você querer cansar do povo. E viver individualmente, porque é mais fácil. Amém. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Hã? Cadê a visão? Uai, eu guardei ela aqui. Havia uma praça deserta onde estavam vários carros. Todos eles eram do mesmo modelo. Opala branco, igual ao que o Rossini tinha. Todos os portas-malas estavam abertos. E o Rossini, perto desses carros, chamava um povo para irem embora. É isso, Sônia? Hã?
Uhum. Você chamava esse povo com a pastinha na mão para ir embora, sabe? Porque os carros estavam assim prontos para sair. Esse Opala era igualzinho aquele, era vários, né? Mas o modelo era igual aquele que você tinha, branco.
Eu acho que Deus realmente está perto. Deus está muito perto de nós. Deus está muito perto de fazer alguma coisa bem grande no nosso meio. Alguma coisa assim que... Mas parece que falta alguma coisinha para nós. Alguma coisa para nós. Para nós, é, como esse sonho aí, os carros estavam todos preparados. Tudo do mesmo jeito, da mesma cor, tá, etc. E com o porta-mala aberto, esperando com certeza que cada um trouxesse, né, a sua bagagem, né, trouxesse aquilo que ele adquiriu ao longo de todo esse tempo que nós temos reunido junto. Amém? Porque a nossa luta é desde aquele tempo. Desde aquele tempo que a gente vem pelejando pela mesma coisa. É para que a gente tenha um povo que nós possamos oferecer a Deus, dizer, Senhor, existe um povo, né? Não existe um ou dois querendo fazer uma coisa ou outra, não. Existe um povo. E falta alguma coisa, talvez, para a gente alcançar isso.
Ontem eu estava conversando com a Marcela sobre esse assunto, sabe? Sabia nem que o senhor ia falar. Eu comentando com ela, né? Ela falando, perguntando pra mim, né? Por que eu tava desanimado, né? E tal. Eu falei algumas coisas pra ela: olha, acontece isso, acontece aquilo. E justamente com o povo, né? E aí ela até falando, eu perguntei pra ela: isso não te desanimaria? Perguntei pra ela. Ela falou: desanimaria. E aí a gente ficou, né? Aí vem aqui na reunião a palavra. Que realmente, igual você tá falando, o inimigo vai fazer de tudo para você ficar chateado com o povo, né? E só que sem o povo, você não vai adquirir a salvação.
Pois é, você fica chateado com o povo e o povo fica chateado com você, né? E assim, quer dizer, se eu olho para lá, eu estou chateado com lá, e as pessoas de lá estão chateadas com a gente daqui. E aí, certo? Não, rapaz.
Amém, é verdade. Eu estava até comentando com o Vitor, né? Ele até falou, mas graças a Deus, que Deus é misericordioso, e graças a Ele que nós estamos, que eu estou lá, né, ainda. Porque não é por causa de ninguém que eu estou lá, é por causa de Deus. E por isso, aí ele até falou assim, por isso que a gente não deve olhar, assim, olhar o defeito, ficar olhando pelo que a pessoa é, mas pelo que a pessoa está ali para buscando. Pelo objetivo da pessoa, que é o mesmo que o nosso.
Teve uma palavra, não sei se foi domingo, eu vou discordar da Marcela, se ela me permite. Às vezes a gente fala, não olha para o povo, olha só para Deus, né? Mas não, Deus quer que você olhe para o povo. Mas se olhar para o povo de maneira diferente, sabe? Pai, né? Tem misericórdia. Tem misericórdia do Paulinho. Porque se eu fechar o olho para o Paulinho, se eu fechar o olho para a Geralda, fechar o olho, sabe, para o Juan, 4, 6, assim, eu vou fechando o olho para um, fecho o outro para o outro. Deus quer exatamente o contrário. Vamos olhar para eles, ver Cristo, ver Deus sendo formado nele. Paulo diz: eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em você. Senhor, obrigado porque eu vejo Cristo sendo formado aqui, né? Eu, Senhor, me ajuda, talvez seja até uma falha minha, eu quero mais aqui para o bebê. Não é não, gente? Que coisa boa, a gente, cada um de nós, pudermos realmente dar muito mais. Está lá, né, vocês ali, Arizona, Silvana, pertinho, não deixa passar muito tempo, não deixa apagar a chama, não deixa morrer a plantinha que Deus plantou. E assim por diante, assim por diante. Tem coisas que nos unem e tem coisas que nos dividem, sabia? Tem coisas que nos unem e tem coisas que nos dividem. Vamos olhar para o Senhor, mas vamos olhar também para o Senhor que está sendo formado, que está sendo, mas eu começo a sentir o quanto a pessoa já tem de Deus, o quanto a pessoa já adquiriu de Deus. Amém, Vitor? Deus abençoe, igreja preciosa, temos visto o Senhor muito em cada um de vocês. Amém? E pode ser melhor. Vamos pensar dessa forma, vamos fazer tudo para que ninguém fale mal de ninguém, ninguém seja tropeço para ninguém, ninguém aborreça o seu irmão. Amém? Não fira o seu irmão, não machuque o seu irmão. Ame o seu irmão. Amém? Traga Wesley ali. Amém, filho? A igreja cresceu mais um pouco. Amém. Nós vamos fazer a apresentação dessa caboclinha aqui. Não é do Austin, não. Amém? O pessoal viu o Austin caminhando ali, pensou que era o Austin. Mas não é o Austin, não. Amém? Você vai segurar o microfone aqui. Vou pegar aqui, já está me engrando. Depois ele chora, não? Ele chora quando está com a luz apagada. Se deitar ele, ele chora. Já quer ficar só em pé? Aí, ó. Vai aqui mesmo. É, desse tamanho já sabe o que é, tá vendo? Já tem vontade, tá vendo? Já tem vontade própria. Cheio de justiça. Amém, Senhor. Mas Deus sabe realmente que o homem, a carne, está aí uma prova desde pequenininho. Ele já sabe o que ele quer. O que ele não quer, ele não quer. O que ele quer, ele quer. Olha aí como ficou bem aí, né? Porque alguma coisa incomodou. Assim também somos nós. E aí, quando nós queremos fazer para Deus, nós começamos então a sacrificar um pouco a nossa vontade. Nós começamos a renunciar um pouco da nossa vontade em benefício da vontade de Deus, que é ter para Ele um povo. E aqui nesse meio do povo é que nós estamos aprendendo a servir a Deus. Wesley está vindo aqui sendo apresentado pelos seus pais. Não é hora dele batizar. Não é hora, porque ele não tem ainda consciência. Mas os seus pais têm consciência e querem. Os seus pais estão fazendo isso voluntariamente, sem que ninguém force, imponha. Eles estão fazendo isso com certeza para agradar a Deus, e está trazendo para o meio do povo de Deus, para que faça parte do povo de Deus. Ele está trazendo um ser ainda indefeso, totalmente indefeso, e que precisa do nosso amor, precisa do nosso carinho, precisa da nossa compreensão, da nossa ajuda. E a maneira de nós ajudarmos esse neném, vocês não concordam que é ajudando os seus pais? Até que os seus pais possam cuidar dele, até uma certa idade, que ele possa ter consciência, ele mesmo, decidir pelo batismo, ele mesmo possa decidir, aceitar padecer com o povo de Deus, aceitar fazer parte do povo de Deus, mesmo sabendo que o povo de Deus é um povo que precisa de cuidado, que precisa de amor, precisa de compreensão. Mesmo assim, ele um dia com certeza irá decidir pelo povo de Deus. E eu queria que você, talvez, junto com o Wesley, fosse também apresentado hoje. Quem sabe? Junto com ele, possamos nós também ser apresentados perante o Senhor. Dizer: Senhor, me perdoa, porque eu não sabia que o Senhor queria de mim. Era que eu soubesse fazer tudo para que o Senhor tivesse um povo, que eu fosse capaz também de me sacrificar por esse povo, que eu fosse também capaz de lutar como o Senhor lutou, para que houvesse um povo todo seu. E assim, Pai, que nós estamos pensando agora, assim que nós estamos entendendo agora, nós queremos apresentar o Wesley ao Senhor, incluindo, pedindo ao Senhor que inclua, o inclua no meio do seu povo. E o Austin e a Marilã poderão contar com a ajuda dessa igreja, desde que vocês entendam e colaborem. Nós estamos dispostos a ajudar, a fazer tudo por vocês, desde que vocês entendam e colaborem. Amém. Dê a mão a nós. Estenda a mão à igreja que te recebe. Assim, Senhor, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Escreva o nome do Wesley. Inclua-o. Nós queremos fazer em nome dele, por todas as crianças que estão no nosso meio. Todas as crianças. Todos os nossos netos, filhos, bisnetos. Se nós renovamos isso hoje, é porque nós ouvimos a tua palavra. E cremos naquilo que o Senhor nos falou. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Amém. Entenderam?
eternamente. E quando eu ouço a tua voz, todo o meu ser transborda de amor.
Bem baixinho.
Pois eu escolhi a melhor parte.
Eu quero contar um sonhozinho pequenininho aqui. Bem baixinho, pode continuar o violão, o som. Sonhei que o irmão Rocinho fazia uma reunião e falava: Claudiné, você não pode maltratar a Carmen e nem desprezar. Eu entendia que nem eu podia dispensar ninguém ali, desprezar ninguém ali. O irmão Rocinho falava: vocês estão na minha casa. Claro que essa pessoa não é a mim, mas é Deus dizendo: nós todos estamos na casa dele, todos nós estamos na casa do Senhor. E ele diz: vocês estão na minha casa, por isso eu falo assim, para que vocês continuem aqui. E eu também, eu via que esse lugar era a nossa casa, e nós não temos realmente o direito de desprezar e nem maltratar. Amém? É uma palavra de Deus confirmando também a palavra que foi dita. Nós temos que entender isso, que o povo de Deus é a casa de Deus, e nós estamos na casa de Deus e não temos o direito realmente de ofender e nem maltratar. Amém? Pra te adorar. Amém. Aleluia. Vamos cantando mais uma vezinha, só mais essa vezinha, para nós encerrarmos com chave de ouro.
Te adorar, Senhor.
Bem forte, todo mundo, para a gente encerrar. Bem, todo mundo.
Pois eu escolhi a melhor parte.
Pode ter certeza que é a melhor parte que você escolheu.
Tu tens pra me dizer. Nada se compara ao teu imenso amor por mim. Aqui é todo o teu altar. Aqui é
Jesus, nós estamos encerrando em nome do Senhor. Amém? Deus abençoe. Abraça o seu irmão. Amém.